Bom dia, pessoal. A gente vai então iniciar a aula de Economia Política das Relações Internacionais, hoje com temas da integração regional. Eu decidi juntar as aulas de instituições e integração regional por uma razão, né? Primeiro, porque eu falei bastante já sobre instituições, sobre os aspectos institucionais, né? E de como eles levam à facilitação da cooperação internacional, ao gerenciamento da interdependência entre os estados, né? E falei, inclusive, na aula sobre coalizões, né? Quer dizer, do porquê as coalizões elas são mais facilmente criadas dentro do ambiente institucional, né? Essa é uma ideia chave, né, quando se fala, né, do papel das instituições internacionais, né, de se organizar, organizar, na verdade, né, a relação de interdependência que já existe entre os países, né. E a integração regional, os processos de integração regional, eles nada mais são do que processos de institucionalização, né, são países que têm alguma relação, né, e principalmente são próximos, né, territorialmente, geograficamente, né, e decidem por fazer um acordo para inicialmente facilitar o comércio entre eles ou aumentar o comércio entre eles, barganhar mais nas negociações no plano internacional, né. Então a gente vai falar disso hoje, né. Eu tô acompanhando os slides, né. Espero que vocês também acessem aí os slides no Moodle, né? Mas a ideia dessa aula é principal. Bom, primeiro eu vou seguir esse roteiro, né? Falar um pouco de conceitos e definições, falar dos modelos institucionais, né? Das interpretações teóricas, né? E também da ótica da economia política internacional, né? Do que os autores de RI discutem fundamentalmente, e depois vou trazer alguns dados de pesquisas, né, que eu acho que são interessantes para ilustrar, né, a evolução desses processos de integração, principalmente Mercosul, Mercosul União Europeia, né, e por fim falar um pouco, né, das perspectivas desses acordos, né, que agora eu acho que faz todo sentido a gente pensar um pouco o que vai ser desses acordos, né. Não só Mercosul União Europeia, mas os acordos, os blocos em si, né, tanto o Mercosul quanto na União Europeia. A União Europeia já vinha sofrendo, né, um retrocesso, digamos assim, né, por conta do Brexit, né, da relação com o Reino Unido. E agora eu acho que com a pandemia isso se complica mais ainda, né. Então eu acho que cabe a gente falar ao final da aula, a minha ideia é chegar a isso, né? Porque vocês vão ver ao longo da aula, tanto na discussão teórica, né, quanto na discussão da evolução, né, dos processos de integração regional, como que isso como que a ideia de integração, ela foi se ela sofreu avanços e retrocessos, né? Mas eu acho que a gente chega num momento em que cabe discutir, né, não só que modelo de integração regional, né, mas também quais são os objetivos, né, de se manter um processo de integração regional e quais são as possibilidades que se apresentam aí diante do momento que é bastante complicado, não só pela pandemia, mas eu acho que por mudanças políticas que foram acontecendo nos últimos anos, né, da emergência de governos de extrema direita com uma visão de mundo bastante diferente, bastante contrária, né, à manutenção da integração regional, da cooperação, né, mais ampla com os países, né, uma visão contrária ao multilateralismo e a emergência, portanto, também de nacionalismos, né. Eu acho que essa é um tema que a gente vai discutir nas próximas aulas, né? A discussão sobre regimes políticos, democracia, autocracia e a emergência dos nacionalismos, tá? Mas eu acho que essas são questões que colocam assim na ordem do dia pensar os processos de integração regional. Tá? Bom, olha só, eu coloquei aqui para vocês dois slides que resume as categorias de integração econômica. Obviamente que acho que isso muita gente já viu, já estudou, né? Mas eu acho que cabe a gente retomar, né, ou apresentar isso, visualizar, né, essas categorias, né, desde os acordos comerciais, de preferência comercial, as áreas de livre comércio, até chegar na União Monetária, né? Quer dizer, essas são categorias, digamos assim, de onde os processos poderiam evoluir para maior integração. A União Europeia, claro que foi a que chegou mais longe com a criação do euro, né, da moeda comum, mas não sem desafios, né, não sem problemas, não sem entraves, né? E ao longo de todo esse período, de todas essas décadas, né, houve várias contestações, né, sobre a manutenção, né, da zona do euro, a manutenção, né, da própria União Monetária, e eu acho que hoje isso está em discussão, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, quando a gente olha para essas categorias de integração econômica, né, é que quanto mais você vai nesse slide 4 aqui, né? Quanto mais você vai para baixo, menor é o escopo de compromisso. Eu queria chamar a atenção para um fato, né? Que, embora o Mercosul chama Mercado Comum, né, da América do Sul, né, e tenha em algum momento avançado um pouco, nunca chegou a ser um mercado comum. Né, ficou como uma união aduaneira, e em vários momentos, e mais recentemente, a discussão era para que se flexibilizasse ainda mais a união aduaneira, né, para que a gente ficasse só como uma área de livre comércio, né? Então, embora o Mercosul tenha, que eu acho que é o que nos interessa também, né, saber do Mercosul, que é enfim, o principal acordo de integração econômica que a gente faz parte, né? Mas olha só, nos diversos governos, né, que a gente teve, desde a criação do Mercosul em 1991, com o governo Collor, né, a gente avançou muito nos anos 90 em termos de comércio, de fluxo comercial, de intercâmbio comercial com os países, né, a gente avançou muito em termos de visibilidade nos anos 2000, começo dos anos 2000, né, por uma série de razões, né, tinha muito apoio o Mercosul, né, os dados de uma pesquisa que eu trago para vocês mostra, né, que o Mercosul tinha muito apoio dos países vizinhos e tinha muito apoio no Brasil também, né, de uma forma da elite brasileira, né, de uma forma geral, né, e eu vou falar um pouco sobre isso também nessa aula, né, mas olha só, o que eu queria chamar a atenção, olhando essas categorias de integração econômica, é que o Brasil nunca quis, o Brasil e os outros países, né, Argentina principalmente, né, a gente nunca quis aumentar o nosso escopo de compromissos, né, a gente nunca quis ficar preso, né, no bloco, né. Então, e o Mercosul mobilizou muito uma primeira polarização política na área de política externa, né? Quer dizer, quando a gente teve lá a candidatura Lula-Serra, né, PSDB e PT, né, num primeiro embate político, uma primeira disputa presidencial, né? O Mercosul era objeto, né? Ou foi objeto de polarização, né, no campo da política externa, né? Então, divisões diferentes, né, do Mercosul, né? O Mercosul que via que o Brasil precisava teria um papel importante. E a gente falou na aula de hegemonia e liderança, né? Um grupo mais que se identificava mais como um grupo de esquerda, né, tinha uma visão de que o Brasil deveria apoiar o Mercosul, né, o Brasil deveria atuar como liderança do bloco, né, e projetar a região, a América do Sul, para fora, né, e com isso ampliar também os acordos comerciais, né? Por outro lado, você tinha uma visão mais de centro-direita, né, do PSDB, né, que argumentava que o Brasil tinha que flexibilizar dentro do Mercosul para poder fazer acordos com outros países, né? O argumento era que o Brasil era um país tão grande, um país, uma potência emergente, né, e com isso poderia ganhar muito mais fazendo acordos com Estados Unidos e União Europeia, né, e deixando o Mercosul de lado, né? Então, isso foi objeto de discussão, embora, Se a gente olhar as categorias, esse modelinho aqui, né, dos processos de integração regional, o Brasil nunca quis se comprometer mais, sempre teve dificuldade, né, de ter um compromisso maior, se prender mais, né, ao bloco, né, ao Mercosul, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu queria chamar a atenção, tá? Antes de passar, né, para os modelos e aí falar mesmo, né, do que eu estou chamando de economia política da integração, que tem a ver também com as interpretações das relações, das teorias de relações internacionais, sobre como se inicia e como se dá continuidade ao processo de integração regional, né? Eu queria falar um pouco nesse slide 5, dos pressupostos da integração regional, né? Quer dizer, o que, na verdade, vários autores, né? E aí a gente tem um conjunto de autores que trabalham com integração regional, né? Que tem acompanhado empiricamente, né? Tem análises empíricas sobre os processos, né? Eles chamam a atenção para alguns pressupostos, né? Que devem ser considerados quando se fala, né, de integração regional, né? Bom, vamos começar pela convergência entre os interesses políticos, né? Depois a gente retoma um pouco lá quando falar dos neofuncionalistas, mas só adiantando, assim, os neofuncionalistas, eles são autores, né, de uma vertente, né, das teorias de relações internacionais, derivada da teoria da interdependência, né, e são autores que defendem, né, a ideia, que é um pouco a mesma ideia dos institucionalistas, né, é a ideia de que se você já tem, né, uma relação de interdependência comercial entre os países, né? Nada mais natural que você criar um acordo, que você criar uma instituição que seria o bloco regional para potencializar esse comércio entre os países e mais, né, para gerenciar a interdependência comercial que já existe, né? Eles partem. Todos esses autores, quer dizer, eles partem, né, do princípio de que é preciso haver um intercâmbio ou uma interdependência comercial significativa entre os atores, né? Mas aí, assim, no campo da economia política internacional, o que vai aparecer é que vários autores vão dizer o seguinte: é preciso também ter uma convergência de interesses políticos, né? Quer dizer, aí eles se voltam para os governos, né? Para os governantes, né? Para o modelo de política externa que cada um adota, né? Por quê? Porque a integração, eles dizem o seguinte: a integração regional, o comércio é importante. É, mas você tem que ter um interesse político, né? Porque o fato de você ter uma interdependência comercial ou uma interdependência econômica com outro país, não necessariamente vai melhorar essa relação se você institucionalizá-la, né? Não necessariamente vai melhorar a relação se você criar um bloco de integração regional, né? Então, a convergência entre os interesses políticos seria um pressuposto importante, né? Para que os países, né, assinassem um acordo de integração regional, né? O segundo ponto é a demanda de um diagnóstico comum. Talvez a gente pudesse falar numa e a identidade de grupo, né, a mesma coisa, assim. É como se a gente dissesse, é preciso ter uma visão de mundo comum, né? Quer dizer, como os países que vão fazer o acordo regional veem o mundo. Né, eles querem se inserir mais no mundo, né, quer dizer, para que vai servir, né, o bloco regional, né? Qual que é o diagnóstico, né, sobre a potencialização individual para cada um dos países, né, na criação, a partir da criação do bloco regional? A identidade de grupo é um ponto importante, né, e que principalmente alguns autores mais ali a construtivista vão chamar a atenção. Eles vão dizer o seguinte: olha, a manutenção de uma integração regional, ela sobrevive, né, a partir da criação de uma identidade de grupo. Quer dizer, os países não podem ter, que é como os liberais veem a integração regional, né? Os países, eles não podem se integrar e se associar somente a partir, né, de um intercâmbio econômico, né? É preciso também que eles criem uma nova identidade. É, criem uma nova, o grupo ou o bloco regional precisa criar uma nova identidade para esse grupo, né? E isso, quando se criou, por exemplo, a Unasul, né? Se falava muito em criação de uma nova identidade, né? E que, na verdade, muito do argumento foi: vamos superar, né, a ausência de um intercâmbio comercial tão. Com tanto potencial, né, que era o que não tinha, mas vamos nos ater ao fato de que a gente tem uma identidade de país sul-americano, de país latino-americano, e que isso nos coloca à frente do mundo, que isso nos coloca à frente das grandes potências, né? Então, esse seria também o segundo pressuposto colocado aí pelos autores, né, estudiosos da integração regional, né? E os outros dois pontos, né, que eu chamo a atenção aqui, primeiro é a liderança política, que eu acho que a gente falou bastante, né, na aula de hegemonia, né? A aula de hegemonia, ou a discussão sobre hegemonia, ela não serve só para a gente pensar o papel dos Estados Unidos, ela serve também para a gente pensar o papel de atores regionais com maior destaque do que outros na sua região, como é o caso do Brasil. Você tem o Brasil sempre foi muito cobrado para liderar o Mercosul, para liderar a integração regional, isso é uma coisa muito importante, porque tem a ver também com os recursos para implementação, né? Uma das razões que se atribui, né, ao fato do Mercosul ir ao longo do tempo também se enfraquecendo, é o fato de que não tinha uma liderança política, ou seja, o Brasil não estava tão disposto a assumir os custos, tá, de manutenção da integração, né? Então, esse foi um ponto que o Brasil foi muito criticado, né? E no caso, se a gente for, antes havia muita comparação entre Mercosul e União Europeia, né? Mas, enfim, tem muitas dificuldades, né, para a gente comparar. Mas em termos de liderança política, quer dizer, o avanço da União Europeia, em parte, era atribuído, em grande parte, né, foi atribuído à liderança da Alemanha e da França, né, que tinham interesses, colocaram recursos, que investiram no processo de integração, o que não acontecia no caso do Mercosul. E por fim, o grau de interdependência, que é um pouco que eu já mencionei, e depois a gente vai retomar isso, mas também, e aí é uma coisa muito dos funcionalistas, né, de que tem que ter um apoio primeiro das elites econômicas, né, as grandes, e aí eles são claros, assim, os grandes empresários, as grandes empresas precisam ter interesse no processo de integração regional. E para isso, e com isso vai se criando um consenso na opinião pública, um consenso entre outros atores, o processo vai se expandindo, vai transbordando para outras áreas, né? Isso é que vai consolidando o processo de integração regional. Então, um consenso das elites, né, é um ponto central, né, segundo esses autores, né, ou funcionalistas, para a criação de um processo de integração regional. Por isso que eu trouxe para vocês também, mais adiante, nos slides adiante, o resultado de uma pesquisa, né, que eu pude participar, e foi feito em 96 com os países do Mercosul, onde havia um grande consenso das elites em torno da criação do Mercosul e em torno da liderança política do Brasil. E não é à toa que ela coincide com o auge, do intercâmbio comercial, do crescimento comercial entre os países do Mercosul, do crescimento dos investimentos, entre os países, e isso foi. Enfim, um momento de auge, né, do ponto de vista econômico, né, do Mercosul, e que depois foi a queda, a crise, né, econômica, né, que trouxe no final dos anos 90 e depois no final dos anos 2000, né, que trouxe grandes questionamentos, né, sobre o processo de integração econômica e principalmente sobre a assimetria entre os países, né? Quer dizer, isso é uma coisa que nunca ficou resolvida, né? Porque a gente fez um acordo de integração, mas entre países muito desiguais, né? Países com o grau de desenvolvimento, econômico, né, é muito desigual, né, e isso acabou criando problemas. Mas a gente vai ver um pouco, eu quis trazer esses dados, um pouco para corroborar com essa ideia ou com esse pressuposto, né, dos neofuncionalistas de que a criação e o fortalecimento de um bloco regional, ele parte do consenso das elites, né, das elites econômicas, principalmente, né. Por fim, vou falar um pouco dos modelos, né, dos modelos que foram adotados, né, como eu falei, né, o Mercosul sempre optou pelo modelo intergovernamentalista, né, um modelo de integração que desse maior flexibilidade e capacidade de adaptação dos países, principalmente dos grandes países, Brasil e Argentina. Em algum momento, o Uruguai, né, sugeriu aumentar o grau de supranacionalidade, né, para a gente ter mais compromisso entre os países do bloco, mas o Brasil nunca aceitou. O modelo intergovernamentalista, então, ele valoriza, claro, ganhos de curto prazo, né, e a possibilidade de você, né, fazer acordos com outros países fora do bloco, né? É claro que isso, do ponto de vista do bloco, né, torna o acordo mais instável, os compromissos políticos mais fracos, né? E é muito mais complicado você resolver, né, as controvérsias, né? Tanto que no Mercosul, né, a gente tem mecanismos de solução de controvérsias, mas eles sempre são a controvérsia sempre é de difícil resolução, né? Porque elas ficam muito na mão dos governos, né? E aí tem dois problemas, né? Um é a mudança de governo, né? Quer dizer, você muda o governo, você muda as pessoas que estão negociando, né? Você muda a interlocução, né? Então é bastante complicado, né? E no caso do Mercosul, a gente tem também a questão de ter uma estrutura institucional mais sólida, né? E também o fato de você ter a decisão por consenso, né? Na verdade, o fato de você ter tudo ser decidido pelo método consenso, né? Cria um problema, né, mais complicado, né? Porque fica muito na mão dos próprios representantes do governo, né? O modelo supranacional, né, que seria o modelo da União Europeia, né, era o modelo da comunidade andina também, que depois, nos anos 2000, flexibilizou completamente, né, a supranacionalidade. Ah, mas o modelo supranacional, claro que para o bloco, ele dá mais certeza jurídica, aumenta o comprometimento e os compromissos de longo prazo, né? Você tem mecanismos mais independentes de solução de contenciosos, tá? Que é a ideia que a gente discutiu na aula que eu falei da institucionalização, né? Quer dizer, a institucionalização, ela é criada, né? Ou quando você institucionaliza mais, ou seja, cria mais regras institucionais, cria, né, um ambiente institucional mais consolidado, isso dá mais estabilidade para o sistema, né? Então, mais convergência, né? Então, essa é uma. E mais independência, né, para os órgãos de solução de controvérsias, para os órgãos, digamos assim, do processo de integração agirem de forma mais independente do que os governos nacionais, né? Então, isso cria uma estabilidade maior para o processo de integração regional. Eu vou fazer um outro vídeo, um segundo vídeo, em que a gente vai avançar então para falar um pouco, né, das mudanças ao longo do tempo e desses modelos de integração, né? O que que a gente teve ao longo do tempo, no que contrapõe, na verdade, a gente teve um crescimento, né, dos acordos nos anos 80, nos anos 90, né? Mas eu acho que esse é um momento, né, entre os anos 80 e os anos 90, né, um momento de mudança clara dos processos de integração regional e da visão, né, do que a gente tinha, né, um modelo anterior, que era um regionalismo fechado, e eu vou falar sobre isso, né, e o um modelo dos anos 90, em que a gente tem, né, a ideia de uma globalização irrestrita, né, e por um outro lado, com a criação das instituições internacionais, né, a possibilidade também da gente ter uma regulação da globalização, né? Então a gente vai ter essa discussão, né, sobre uma mudança, né, de modelo dos processos de integração econômica dos anos 80 para os anos 90.